Pois, então veja lá, se calhar é uma boa altura. Faz um tirocínio já. Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Eu sei, vamos fazer. Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Pedia que ocupassem os vossos lugares, se possível. Senhores deputados, pedia que ocupassem os vossos lugares para retomarmos os nossos trabalhos. Senhores deputados, queria pôr o seguinte problema à consideração. Ia alterar a ordem. Nenhuma folha?
Não, folha não.
Ninguém mexeu em nada?
Deve ter deixado.
Senhores deputados, queria pôr o seguinte problema à consideração. Tenho um pedido para alterar a ordem dos trabalhos, que eu penso que é justificado. Trata-se de fazer já a apresentação do ponto 3A, foi pedido pelo Sr. Deputado Jacinto Serrão, porque uma vez que por condicionantes necessita de se ausentar, portanto, eu iria desde já passar a palavra ao Sr. Deputado Jacinto Serrão para fazemos aqui este ponto 3A, isto é a apreciação e votação do parecer sobre proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o anterior Regulamento sobre a implementação técnica do Protocolo de Quioto da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as alterações climáticas. Depois disto, retomaríamos então a ordem e passaríamos ao ponto 1, informações. Sr. Deputado Jacinto Serrão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também quero agradecer a amabilidade dos senhores deputados terem feito esta alteração, porque tenho de ir para o hospital fazer de novo exames. Tem sido as minhas rotinas durante este período natalício e agora no princípio de ano, mas antes de apresentar o meu parecer, que tem uma data limite mesmo para hoje, por isso é que não pode ser adiado, queria agradecer as amáveis palavras que me foram dirigidas ainda hoje mesmo nesta comissão, desejando-me umas boas recuperações e transmitir que, de facto, esses desejos estão a ser realizados e que estou a ter uma franca recuperação e espero que essa recuperação venha a ser total num período relativamente curto. Também gostaria de agradecer a mensagem que me foi dirigida por esta comissão num momento mais crítico da minha vida, em que estava exatamente em cima da linha que separa a vida da morte, e, de facto, consegui passar para este lado da vida e superar essa situação muito crítica. E não tenho dúvida que muitas das manifestações de simpatia, de carinho que me chegaram foram também constituí alguma energia muito positiva que me puxaram para este lado de cada vida. E eu quero agradecer o facto da Comissão também ter se manifestado muito solidária comigo nesse momento muito crítico. Então, se me é permitido, eu passaria à apresentação do parecer sobre a iniciativa que o Sr. Presidente já enunciou. Trata-se da alteração do regulamento que atualmente está em vigor relativamente à implementação técnica do Protocolo de Quioto e tem como objetivos principais três. Um é estabelecer as regras coerentes para garantir a execução técnica do Protocolo de Quioto no pós-2012. O segundo tem a ver com permitir o cumprimento eficaz dos compromissos assumidos pela União Europeia, pelos Estados-membros e pela Islândia. Terceiro, assegurar a sua harmonização com o funcionamento do regime de comércio de licenças de emissão da União Europeia. Esta iniciativa visa conferir poderes delegados à Comissão para proceder em conformidade com estas exigências da segunda parte, o segundo período do Protocolo de Quioto. Como todos nós sabemos, o primeiro período decorreu entre 2008 e 2012 e este segundo período, que exige de facto uma adaptação deste regulamento, decorre entre 2013 até 2020. Assim, esta iniciativa visa conceder estes poderes à Comissão para proceder em conformidade com estas novas exigências. Também gostaria de dizer que este parecer contém como parte integrante um relatório da Comissão Especializada do Ordenamento do Território e do Poder Local, que analisou a iniciativa e aprovou o relatório e faz parte integrante deste parecer. Assim, senhoras e senhores deputados, o parecer desta Comissão é de que respeita o princípio da subsidiariedade, na medida em que atingirá o seu objetivo de forma muito mais eficaz através da União Europeia e que, em relação à iniciativa, o processo de escrutínio está concluído. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há também um parecer da Comissão de Ambiente, no mesmo sentido que não há violação do princípio da subsidiariedade. É também essa a conclusão que foi aqui exposta pelo Sr. Deputado Jacinto Serrão. Quem agradeço, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Ou se posso submeter a votação ao parecer sobre este regulamento, que aliás altera um anterior regulamento sobre esta matéria, sobre a implementação técnica do protocolo de Quioto. Posso submeter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, agradeço a apresentação do parecer. Srs. Deputados, então, se me permitem, iria agora passar à ordem normal da nossa ordem de trabalhos e queria, antes de mais, dar aqui algumas informações relativas a iniciativas da Comissão, o que farei assim que encontrar a ordem do dia. Peço desculpa. Exatamente. Ora bem, primeiro ponto. A Comissão recebeu um convite dos senhores vice-presidentes do Parlamento Europeu, responsáveis pelas relações com os Parlamentos Nacionais, Miguel Ángel Martínez e Otmar Karas, que aliás esteve cá hoje, para designar uma delegação de deputados para participarem num fórum que eles vão organizar sobre o papel dos Parlamentos na governação global. É em 18 de fevereiro de 2014. E é um fórum, é um dia só, tem já um keynote address pelo secretário-geral da União Interparlamentar, Anders Johnson. Tem aqui confirmadas presenças, por exemplo, do deputado Elmar Brock, do deputado Vital Moreira, tem alguns outros deputados, tem matérias sobre iniciativas parlamentares globais, a representação dos parlamentos dos deputados da União Europeia em reuniões multinacionais e fóruns internacionais. E, portanto, eu ia propor aqui que nós designássemos uma delegação, enfim, penso que a delegação, no mínimo, tem um, penso que não deverá ter mais de dois neste caso, enfim, é a proposta que eu faria. Mas queria saber qual é a posição sobre isso. O método de Dante, neste caso, tal como está neste momento, isto vai dando a volta, como sabem, aponta que os próximos dois partidos a integrarem as delegações são o PSD e o PS. Portanto, gostava de saber o que entendem desta proposta, se posso pedir, escrever ao Sr. Presidente para uma delegação de dois deputados, ou se acham que deve ser só um, e se forem dois, queria que designassem os deputados. Penso que não, neste caso não. O convite não é dirigido à mesa, são deputados das.
Obrigado, Sr. Presidente. Suponho que, da forma como o Sr. Presidente apresentou a questão, e eu concordarei, que é no mínimo um, no máximo dois. E, portanto, não me atrevo a falar em mais, nem acho que não deva ir ninguém. Portanto, concordaria com os dois deputados, seguindo o método de ontem. Não tenho condições, é para fazer indicação agora, porque não sei disponibilidades, etc. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, enfim, apresentei a questão sempre que acho que uma reunião de um dia, embora o tema pareça interessante, mais do que uma delegação representativa, nós até interrogámos aqui com os serviços se devia ser um ou dois, mas pensamos que um é pouco, é redutor. Portanto, Sr. Deputado Carlos do Rio.
Obviamente que face também às considerações que registamos do Sr. Deputado, nós, obviamente, que concordamos. Eu próprio, em condições normais, integrarei a delegação. Não é nenhuma crítica, eu estou a chegar de novo e, portanto, mas custa-me sempre ver estes programas. E se calhar é melhor não dizer nada, porque eu ainda não ouvi com atenção. Pronto, concordo. Eu estava-lhe a dizer que custa-me sempre ver estes programas sem uma intervenção mais forte de parlamentares nacionais. Embora tenhamos um parlamentar europeu, que é de facto um grande parlamentar. Obrigado. que esta segunda parte não fique em ata, porque eu não vi o programa com atenção.
Penso que, eu, no fundo, queria vir pedir aqui a ratificação dessa iniciativa. Foi, aliás, foi-me sugerido, até pelo Sr. Deputado Duarte Marques, que acaba de entrar, mas eu falei com ele, aproveitei. Eu falei com o Sr. Embaixador da União Europeia nos Estados Unidos, o Sr. Embaixador João Valva Almeida, sobre a possibilidade de nós agendarmos uma audição dele aqui na Comissão. Parece-me que é um tema enfim, é o Embaixador da União Europeia, talvez o lugar com mais relevo. Estão em cima da mesa várias questões relativas às relações transatlânticas e, sobretudo, relativas à política comercial, que é o ponto que talvez em que ele tem mais. E então, ele concordou, só ficou para agendar a data. Portanto, eu queria aqui vir, no fundo, trazer essa iniciativa minha que tomei. Enfim, assumo, digamos, eu interpreto o silêncio só se houver como ratificação, e iria perguntar-lhe, pedir para lhe escrever em nome da Comissão, para pedir datas para nós depois agendarmos. Espero que haja acordo quanto a isto. Depois, por último, acabei de receber aqui hoje um convite, ou melhor, uma carta, um e-mail do embaixador da Holanda, dizendo que havia interesse, enfim, tinha sido manifestado interesse pela Comissão de Assuntos da União Europeia, da 2ª Câmara, portanto, é a Câmara Baixa, do Parlamento holandês, para visitar Portugal e visitar, em particular, a Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República. Ele faz isto com grande antecedência, é uma visita, ele propõe as datas de 7 ou 14 de julho. Eu penso que nós lhe devemos responder positivamente, sim senhora, que temos todo o gosto em nos receber aqui, se não houver discordâncias quanto a isso, e portanto iria agora ver qual destas datas, eu ainda não vi que datas da semana são estas, 7 ou 14 de julho, mas se for uma terça ou uma quarta-feira, penso que não haverá problema desde que seja de manhã. Portanto, é uma terça-feira, portanto, 7 ou 14 de julho, mas penso, julho com ela. Pois, então se calhar o que lhe vamos ter que dizer é que tem de ser 8 ou 15, não é? Portanto, mas enfim, vamos ver. Pois. Mas enfim, nós normalmente às segundas-feiras são dias que não são dias de atividade parlamentar, portanto, a não ser que os seus deputados entendam que sim, que se for o caso. Mas pronto, tenho um acordo da Comissão para este efeito, para lhes propor que 8 ou 15, muito bem. Senhores deputados, quanto a informações, era isto que eu tinha. Gostava só de dizer que temos uma reunião ordinária da Comissão no dia 14 de janeiro, onde teremos uma audição do Sr. Embaixador da Grécia em Lisboa. É que, aliás, conjunto com a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Dia 14 de janeiro. Senhores deputados, eu não sei se o Sr. Secretário de Estado já estará presente. Caso não seja assim... Caso não seja assim, eu penso que podemos passar ao ponto 2, que é uma apresentação de um relatório de uma participação numa reunião interparlamentar pelo Sr. Deputado Carlos Costa Neves sobre o tema em direção ao investimento produtivo para o crescimento e coesão, sinergias melhoradas entre os níveis locais, regionais e europeu no quadro da estratégia UE2020. Sr. Deputado, pretendo usar a palavra, apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando ir ao essencial da mensagem política. Esta reunião é promovida pela Comissão de Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu e essencialmente tem a ver, apesar deste título tão extenso, com a preparação do próximo quadro de apoio e dos acordos de parceria. E de haver uma certa inter-relação entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais. Eu representei esta comissão, a deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda, representou a Comissão de Economia e Obras Públicas. Tivemos o apoio do representante permanente desta Assembleia no Parlamento Europeu, Bruno Pinheiro, e foi mesmo apoio e, portanto, gostava de o realçar. A participação foi útil. É sempre bom ouvir as novas abordagens que se façam, embora algumas se repitam. nomeadamente uma abordagem de um deputado holandês que pretendia medir os quilómetros de autoestrada per capita feitos nos vários Estados-membros da União Europeia, e obviamente Portugal era o campeão per capita. Esquecia-se era de dizer, e portanto é sempre bom nestas alturas estar presente, esquecia-se era de fazer, por exemplo, a medição pela área do país, por exemplo, em que já seriam eles os campeões e não Portugal ou mesmo a Alemanha. Tivemos também a oportunidade de estar com o deputado que, português nessa comissão, membro efetivo, Nuno Teixeira, e o essencial quanto à substância é de que os acordos de parceria, quer em termos da sua preparação, quer em termos da sua execução, devem ser acompanhados pelos Parlamentos Nacionais. Foi lá manifestado por vários representantes de vários países, também pelos próprios membros do Parlamento Europeu, e eu não posso deixar de estar mais de acordo. E, portanto, gostaria de dizer que, da minha parte, e espero que nisso tenhamos o apoio de mais amplo politicamente possível, tudo farei para que este acompanhamento próximo, quer do processo de negociação, quer do processo de aprovação do próximo acordo de parceria, tenha o envolvimento do Parlamento Europeu. Há quem diga que os Parlamentos Nacionais devem mesmo aprovar esses acordos de parceria. Penso que essa é uma discussão que podemos ter, mas não sei se temos cobertura para a aprovação pelo Parlamento, mas o acompanhamento temos com certeza condições para fazer e razões para fazer. Gostaria também de referir que na intervenção que lá proferi, que foi uma intervenção que teve a preocupação de não criar divisões na representação da Assembleia da República, referi essencialmente que, obviamente, isto tem uma grande importância para os países, tem uma especial importância para Portugal, dados sermos um país com um programa de assistência económica e financeira, mas que, para além de tudo mais, gostaria de distinguir que teria que entrar em vigor o mais depressa possível. Isso tem a ver com uma preocupação que eu tenho manifestado várias vezes, do arrastar do processo de aprovação, porque se forem cumpridos escrupulosamente todos os prazos até à aprovação, são necessários 15 meses. 15 meses atira-nos para o segundo trimestre de 2015. Não me parece razoável. E, obviamente, que isso depende do país, mas depende também das instituições europeias, o ir-se dispensando algumas etapas do processo ou não cumprindo os prazos máximos do processo, de tal forma que este quadro pudesse estar em vigor, vá lá, no segundo semestre do ano que começa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há aqui alguma questão sobre esta matéria ou alguma intervenção. Se não, agradeço a apresentação do relatório. E, Srs. Deputados, eu tenho a informação que o Sr. Secretário de Estado já está presente, portanto vamos ter que suspender os nossos trabalhos. Ficamos aqui com três parceiros para apresentar e a distribuição dos parceiros a seguir, mas eu penso que devemos chamar agora o Sr. Secretário de Estado, uma vez que já passou da hora. Por favor. Então, suspendemos os trabalhos.